Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E hoje, especial Horror Expo com Anitta e Fábio do Muita Brisa! Aê! De vocês eu nem faço tanto suspense.
Rola trevosos e trevosas.
Às vezes eu vou falar isso no story, eu falo rola trevosos e trevosas. É uma linguagem subliminar, entendeu?
Totalmente.
Porque aí vai entrando na cabeça das pessoas, as pessoas vão gostando de rola trevosos, entendeu?
Não, se for ver, você já converteu 10% da sua audiência.
É verdade.
Por causa dessa chamada. É verdade. Inclusive você, né, amor? Muito bem, eu não faço tanto suspense sobre a Anitta e Fábio, porque vocês já conhecem a Anitta e o Fábio aqui no LendaCast. São os meus e os seus amigos de longa data. A gente brinca que é a Santíssima Trindade do podcast de terror. O povo fala isso. É, o povo fala.
É isso mesmo.
Deixa a Santíssima Trindade ouvir isso. E hoje, a Anitta e Fábio vieram aqui no LendaCast pra gente fazer um bate-papo de amigos, um tricô de comadres, né? Pra quê? Pra gente falar de um evento que aconteceu em São Paulo agora no dia 4 e 5 de novembro, que foi a... Eu tava falando Horror Expo, mas aqui no Brasil é horror, né? A gente fala... É horror, então é Horror Expo.
É, eu vi o pessoal falando assim, você vai no Horror Expo.
É Horror Expo, porque a gente fala assim, isso é um horror. Aqui no Brasil é horror, Horror Expo.
A palavra só é escrito igual.
É, só é escrito igual. É, porque nos Estados Unidos o H tem o som de R, né? Horror,
sim.
Horror, Henry, Horror Expo.
Harry Potter.
Halloween, né? Halloween, né? E aí, então eu tava muito americanizado, mas é Horror Expo. É porque a gente tá no Brasil... E já aconteceu nesse dia 4 e 5 de novembro em São Paulo. E por que a gente vai falar de Horror Expo, Anitta e Fábio? Porque a gente teve a grande presença do neto da Lorraine Warren, né?
Nossa senhora. Isso mesmo. Inclusive tem fotinho dos avós deles aqui, ó. Ed Lorraine tá aqui, Ed Lorraine tá ali atrás, atrás de você
atrás
também.
Atrás de mim também, tá aqui.
Pois também. É, muito mano. Nossa, mano, a gente chegou lá... No sábado primeiro, à noite. Era tipo 9 horas da noite.
No dia 4.
É, aí você virou e falou assim, olha lá o neto da Lorraine. Eu olhei, ele ali, andando na feira.
É,
aí eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Já tirei uma foto da foto, que ele tava tirando foto com outras pessoas. Não podia, mas
entendi.
Eu meio que tipo botei o carão ali, tirei foto da
e
foto.
Fez foto, assim, né? Tipo, entendi, pois é.
O mico mas, também.
É, na verdade é assim, gente. É, bom, primeiro, eu sou muito mal educado. Obrigado por vocês terem vindo nesse
Fica
episódio.
Tranquilo,
Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Obrigado, na verdade, por você ter vindo, porque eu estudei na nossa casa.
Verdade. Obrigado por eu ter vindo e obrigado por vocês terem vindo aqui no LendaCast. Bom, então hoje, como é o nosso bate-papo de comadres, vamos falar então, ó, só pra contextualizar, a Horror Expo, ela é um evento que começou em 2019, aqui em São Paulo, né? É o primeiro evento de terror aqui, uma feira de terror, né? Eu sempre brinco que é a CCXP do terror pra gente, né? Claro que a CCXP é uma feira de que já vem lá de fora, tem a CCXP, a Comic Con San Diego, né? Que é a maior de todas, aí veio pra cá, pro Brasil. Então, a CCXP, ela já veio com uma aura grande, né? Sim. Pro Brasil. A Horror Expo, ela começa muito intimista. Pra galera que gosta de terror, o terror é mais intimista aqui no Brasil. E o Vitor Piroia e o... Eu sempre brinco com o Vitor, falo, Vitor, você não sofre hate, você não sofre meme. Meme não, bullying com esse nome, Vitor Piroia. Nem vou imaginar o que é. O Vitor Piroia e o Ricardo, eles são os caras que trouxeram a Horror Expo. Inclusive, eu sou muito grato a eles, porque eles me procuraram desde a primeira Horror Expo. A gente já fez reuniões desde a primeira. E é uma feira que eu tenho muito prazer em participar, porque, meu, a gente, né, eu, vocês também... Trabalhamos com terror, né?
Uhum.
Então, pra nós, é a Disneyland, né?
Nossa, total, cara. Total.
Nossa, foi, e ainda... foi uma experiência muito boa
tanto,
mesmo.
Tanto da primeira, né? Da primeira eu não fui, porque eu tava lá nos Estados Unidos. Eu tinha ido por conta da faculdade.
Uhum. E aproveitei... 2019, eu lembro até hoje.
Isso. É. Então, o Fabinho foi. Então, eu não sei como é que foi a primeira.
Sim.
Mas agora, essa segunda, meu, é muito legal.
É muito
você
legal.
Você se sente em casa, você se sente, tipo...
Sim.
Não é? Confortável,
pra todo...
tipo...
Por que eu falo que é Disneylandia? Porque... todo lugar que você olha tem terror.
Sim.
Então é só cosplays de terror. Cosplays. Tinha, meu, tinha um cosplay da Samara lá.
Maravilhoso.
Uma menina de 13 anos.
Ela tinha 13 anos?
Eu perguntei pra ela. Porque ela, acho que tem foto dela e vídeo. Vou colocar nos meus stories, quem quiser ver. Porque a Samara é criança. E ela tava perfeita. A Samara não é adulta. A gente vê umas meninas mais altas fazendo Samara com cabelão. Não, a Samara é criança. Uhum. E ela deu medo, porque ela era pequenininha, bem magrinha. Eu falei pra ela, falei, nossa, quantos anos você tem? Ela falou, 13.
E ela andava que nem a Samara, andava.
Ela andava, mas assim, a maquiagem tava perfeita, tudo perfeito. Então tinha, eu vi lá, Pennywise tinha de monte. E tinham ótimos sim. Pennywises, muito bonitos. Sim. Tinha pessoal do Five Nights at Freddy, que é o filme novo aí dos ursinhos, dos animatrônicos assombrados. Samara.
Silent Hill,
que era o Pyramid Head, né?
Nossa, tava perfeito.
Tava perfeito. Só que ele era meio baixinho, porque o Pyramid Head é enorme. Mas aquele era mais... o cosplay tava perfeito. Michael Myers, barrigudo, que era eu dançando de Britney Spears, Michael Myers.
Você precisa postar isso.
Cara. Tinha o Michael Myers muito alto, eu vou postar. Tinha Michael Myers muito alto lá também. Tinha vários Michael Myers.
O Terrifier
tem
também.
Tem o Terrifier. Então, assim, pra onde você olhava, fora os stands, né?
Uhum. Que... Cinco coisas pra vender. Meu, tinha desde vela, temático terror.
Eu comprei uma vela que é tipo um espírito todo de preto, assim, ó. Mano, linda essa vela. Eu vou mostrar. Ah, essa aqui eu comprei lá, ó. De uma loja chamada Black Charpter.
É muito legal.
De moda, ó, é um gatinho no pentagrama. Isso aqui eu comprei na Sanguinária. E assim, esse podcast aqui não é patrocinado do Horror Expo, não. A gente vai falar, não vamos falar da feira, mas o que eu queria hoje é pra gente falar mais das entrevistas internacionais que rolaram.
Sim.
Porque os dois convidados foram internacionais, foram o Chris McKinnell, que é o neto do Ed e da Lorraine Warren, e o Mico Hugues, que é o ator que fez o Gage em Cemitério Maldito, do filme de 89, e é o menininho que foi atropelado.
Ele também fez... Ele também fez
Fred Krueger, né?
Isso mesmo. Ele também era uma criança, né? Na época ele tinha 7 anos.
É.
E ele foi atacado pelo Fred
Krueger. E ele contou coisas muito legais lá. E eu tive o privilégio de participar dos dois painéis deles. O que é painel? É a entrevista com eles no palco principal. Então eu entrevistei junto com eles e levei uma bronca do Chris McKinnell. Você acredita?
Conta isso aí pra galera.
Chris McKinnell fez assim pra mim, ó. No meio do palco.
Cala a boca,
eu falo pouco, cala a boca, viadinho. Eu falo pouco, eu não falo alto. Minha voz incomoda. Eu falo pouco pra caramba, vocês percebem, né? Mas o Chris McKinnell fez chill pra mim no palco. Mas eu já chego lá nesse detalhe. Mas vocês gostaram do evento? O que vocês acharam?
Eu gostei. O que eu gostei pra caramba, Dani, é que o Chris, ele falou sobre coisas super inovadoras, sabe? Por exemplo, a história real da Annabelle e a história real da
vindo da boca
freira.
Dele,
da,
né?
Vindo da boca dele.
Exatamente. Exato. Eu falei brincando num tom de zoeira, porque realmente é muita história que a gente vê no YouTube, TikTok, sim. Mas é vindo da boca dele?
É
outra coisa,
Porque aí, é assim, a gente tá com o cara que conviveu com a Lorraine Warren.
Sim.
E a gente tava uma vez, não sei se você lembra, Anitta, que a gente tava uma vez tentando descobrir qual que era a árvore genealógica dos Warren.
Sim, sim.
Lembra que a gente falou, mas ele é filho de quem? E aí ele falou lá no palco, numa das primeiras coisas que ele falou, eu sou filho da Judy Warren. Que, na verdade, o nome dela não é Judy Warren, é Judy Sparrow, porque agora ela é, né? E o Tony Sparrow, que é quem cuida do museu...
É o pai.
É o padrasto dele.
Ah, é o padrasto.
É padrasto. Casos de família. Ah, é padrasto.
Então, ele nem é da família. Tipo
pois
assim,
é,
nem é da família, né?
É. Na verdade, o Chris McKinnell é o Tony Sparrow, que não.
Sim.
O Tony Sparrow é o cara que...
O Tony Sparrow começou a trabalhar com os Warrens e depois conheceu a filha.
Sim. Sim. Bom, não sei. O que acontece é assim. A Judy Sparrow, que é a filha legítima do Ed e da Lorraine Warren, ela é a mãe biológica do Chris McKinnell, que veio pra Horror Expo, porque eu entrevistei ele. O Tony Sparrow, que é o marido da Judy, filha do Ed e da Lorraine, muita coisa, né? A árvore genealógica. Ele é... O Tony Sparrow, ele é padrasto do Chris McKinnell. Então, acho que a Judy teve um filho com outro cara. Acho não, né? Teve filho com outro cara, com o pai do Chris. Não ficou com ele, se divorciou. Casou com o Tony Sparrow. E quando a Lorraine faleceu, em abril de 2019, quem ficou com o museu foi o Tony Sparrow. E ele fala, em um momento da entrevista, o Chris McKinnell fala que ele tem esperança de que tudo do museu fique pra ele como herança.
Ah, mas calma, é, como assim? Tá com Tony Spera e, tipo, ninguém toca.
Ninguém
mesmo.
Toca, don't touch. No touch, ninguém toca. Quem gente. Tá cuidando é o Tony Sparrow. Então vamos pra, pra entrevista do Chris McKenna, bora, que eu acho que é o, é o do dia, né? Vamos lá. Eu me lembro que assim, a primeira coisa que eu perguntei pra ele no painel que eu participei, lá no palco da Horror Expo, a primeira coisa que eu perguntei é: quando foi o seu último contato com a verdadeira Annabelle? Porque eu tava em dúvida de eu quando o Chris viu a verdadeira Annabelle pela última vez. O Chris McKenna falou que ele ama o Brasil, ele já morou 8 meses aqui no Rio de Janeiro, uau, né, no Brasil. E ele contou que a última vez que ele viu a Annabelle pessoalmente, chegou perto da Annabelle pessoalmente, foi no último ano de vida da avó dele, que, da Lorraine Warren. Uhum. Que ele passou o último ano de vida da Lorraine com ela, muito perto dela, muito próximo dela. E vocês sabiam que a Lorraine Warren tinha Alzheimer? Eu fiz essa cara no palco.
Mano, ele fala. Do céu.
Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia. Ele, o Chris McKenna conta que a Lorraine Warren não reconhecia mais eles nos, mais ele nos últimos 6 meses de vida dela. Ele contou
mano
no palco isso.
Do céu.
Exclusivo, bota exclusivo aí que dá trabalho pra fazer. É. Ele contou que ela não reconhecia mais ele. Ele contou que ele ficou muito próximo dela. E aí ele conta que nos últimos momentos de vida dela, eles estavam em casa, né? E aí ela não reconhecia mais ele. Ele pôs uma música que os dois gostavam. A música tocou, né? Eu esqueci de perguntar que música que era essa. Mas também acho que era meio invasão de privacidade. Mas a música tocou, ela se lembrou dele e falou: eu te amo. E naquela madrugada ela faleceu.
Mano.
É, a gente contou isso no Horror Expo, a menina que tava traduzindo até chorou, tadinha, Bianca. Ah. E aí, foi uma história triste, né? Porque ele falou que ficou muito tempo perto dele. E aí, o que aconteceu? Ele falou: ó, o meu padrasto... Isso ele falando no painel da Horror Expo. Na entrevista. O meu padrasto, Tony Spera, tá tirando a Annabelle da caixa. A minha avó nunca deixou fazer isso.
Ah, ele falou
ele
isso?
Ele falou.
Então ele deixou. O que a gente tá falando desde...
Ele confirmou. Ele falou: eu acho muito perigoso tirar a Annabelle de dentro do museu. Se minha avó estivesse viva, ela jamais aceitaria isso. Ele falou no painel.
Ele falou.
Falou. E aí eu aproveitei pra dar uma de Cristina Rocha, caso de família.
Uhum.
Perguntei: mas qual que é a sua relação com ele? Aí eu percebi que ele não quis criar polêmica e ele pegou e falou... Isso é uma percepção minha, tá? Mas ele falou assim: I love my family. Tipo, eu amo minha família. Tipo, só falou isso.
Entendi.
Não quero entrar
eu
em...
nunca queria falar assim, não, aquele
isso, nunca ele ia xingar. É, o cara tirou. Só que aí, logo depois que ele falou I love my family, eu amo minha família, ele pegou e falou o seguinte: só que é muita responsabilidade ele tirar ela do museu. É muito perigoso, minha avó nunca deixava. Então tem uma controvérsia aí.
Tem.
Então, meu, ele claramente... É aquilo que todo mundo fala e é real. Parece que é um desrespeito àquilo que a Lorraine sempre disse.
Sim, total.
Sim.
Será que ele... Por exemplo, ele... Chutando, tá, galera? Tô chutando aqui, fazendo umas brisas muito loucas. Ele, de algum jeito... porque ela tava com Alzheimer. Eu não sei como é que funciona lá nos Estados Unidos a lei. Mas o tipo, agora a gente tem que ver como a gente vai passar a casa, o que, que a gente vai fazer agora. Porque
tipo, herança mesmo.
Herança,
né?
Mesmo ali. E
inventário
aí,
que ele faz no Brasil.
E aí, tipo, de duas uma, existem mais de 20 pontos diferentes, pontos de vista diferentes de cada coisa, né? Então, por exemplo, um ponto de vista é a filha do Ed da Lorraine. Tava cansada de tudo. Falei, meu, só me deixa com a casa e...
Tipo, não quero mexer com isso.
Não quero mais mexer com isso. Se livra desse negócio, faz o que você quiser. Ela nunca se envolveu.
Nunca. Ela não, e ela nem é tão pública, né? Ela não aparece. Você não vê muito a cara dela.
Exato.
Bom, pelo menos aqui no Brasil. Não sei lá, né?
É. Ou então, ele fez... Ela queria, tipo, tudo ou alguma coisa assim. E ele fez alguma coisa... Ele fez a cabeça dela pra... O museu ficar pra ele, ou alguma coisa assim. Mas, cara, eu espero... Porque, assim, eles também têm... Agora, quem tá tomando conta da Nesper, que é a...
É a Associação de Paranormais da New England,
isso,
né? Da Nova Inglaterra.
Society, isso.
Alguma coisa assim.
É ele, né? Então, será que ele já meio que colocou no testamento que depois quem vai ficar com isso vai ser a Nesper, por exemplo?
Pode ser. Mas também eu acho que tem uma questão de hierarquia, né? Porque se ele tava há muito tempo com a Judy, era natural que passasse pra eles. né? Por exemplo.
Mas ele é o filho. Mas é.
Mas é, porque. Assim, a lei, ele não olha, pelo menos aqui no Brasil, a lei não olha se é pai biológico ou padrasto. Se você tá morando ali há muito tempo, passou de 4 anos, já tem direito. Uhum. Por isso que tem gente que dá os golpes aí, fala, vou ficar 4 anos com esse fulano aí pra eu provar, vou casar no papel pra eu provar que quando... Acho que mesmo que não case no papel, não sei, advogados ajudem, mas mesmo que não case no papel, se você fica muito tempo morando com a pessoa, acho que é 4 anos, se a pessoa morre, você tem o direito. Você tem o direito. Você tem o direito.
Porque eles são casados, né?
Eles são, há muito tempo. Entendeu? Então, assim, não tem como passar pro Chris. Passa pra eles. Porque eles estão vivos. A partir do momento que eles morrerem, o Tony Sparrow... Por exemplo, tem que morrer os dois pra passar pro Chris. A não ser que morra o Tony Sparrow e fique pra Judy, e ela fala, não, não quero, vou passar pra você. Ela pode, aí é problema dela. Mas se não morrer os dois e ela fala, não, vai ficar comigo, ele não pode tocar. É deles, né? Então, quer dizer, ele fala que ele não... Ele acha uma irresponsabilidade o Tony Sparrow tirar a Annabelle de lá. E sabe o que é que eu percebi, Anitta e Fábio? Que eles levam muito a sério mesmo. Às vezes a gente pensa que os caras são charlatões. Ai, não, eles querem ganhar dinheiro. O Tony Sparrow tá tirando por causa de dinheiro. Mas eles levam muito a sério essa coisa da paranormalidade mesmo.
Pelo menos o Chris, que
pelo menos
o
Chris,
a gente viu ali pessoalmente.
Que a gente viu ali pessoalmente. Inclusive, ele também falou que nesse... então, 2019 foi quando a Lorraine faleceu. Então ele falou que o contato último dele com a Annabelle foi nesse final de 2018, meio de 2019. E depois ele não viu mais a Annabelle. E aí ele pegou e teve uma hora que ele falou assim, nossa, eu não sei por que as pessoas têm tanto fascínio por essa boneca. Uhum. Porque ela é feia.
Ele falou.
Ele falou, ela é uma boneca feia. E as pessoas têm fascínio por algo que é perigoso. E aí ele falou que quando a Lorraine e o Ed estavam vivos, ou quando a Lorraine estava viva e lúcida, né? Eles sabiam como manter as energias. E aí eu perguntei, a Annabelle ainda é perigosa? Ele falou, sim, ela ainda é perigosa. Então, quer dizer, a mística da Annabelle continua.
Cara, que
loucura. A mística da Annabelle continua. Porque o próprio neto da Lorraine disse isso, que continua. E uma coisa que ele falou pra mim, que me chamou muito a atenção, é que ele tá cuidando de 4 casos paranormais aqui no Brasil.
Mano, que
aí eu perguntei, São Paulo? Ele falou, não, eu não vou falar, você não vai conseguir tirar de mim onde é.
Ele falou?
Ele falou. Ele falou porque ele falou que não conta onde são os casos. Ele falou que são 4 casos aqui no Brasil, que são casos de... Ele falou que tem um caso aqui no Brasil, isso é pro corte, tá? O Chris McKennell, que é o neto da Lorraine Warren, falou que dos 4 casos que ele tá estudando aqui no Brasil, que ele tá acompanhando casos paranormais, um dos casos, a família inteira é de médiums. Família inteira de médiums, mas ele não fala se é São Paulo, se é Rio. Uhum. Ele não fala. Não, mas fala, é legal, não. Isso, né? Ele tá cuidando de casos. Sim. Aqui no Brasil.
Imagina ele e o João e a Rosa juntos.
Imagina o crossover!
Caraca!
O João e a Rosa não foram esse mês. É que eles não estão morando aqui também. Tá difícil pra eles irem na Horror Expo, né? Mas é isso, assim. E ele contou esse foi o último momento, que a avó dele tinha Alzheimer, que ele acha irresponsável. Então, quer dizer, Annabelle ainda é perigosa, segundo os investigadores paranormais. E ele contou um caso lá, que eu achei assim, muito até pesado, de um cara que ele acompanha, porque o Chris McKennell, ele continua acompanhando casos sobrenaturais ao redor do mundo e aqui no Brasil também, igual a avó dele fazia. Olha. Eu não sei se o Tony Sparrow faz isso. Será que ele faz?
Olha, cara, eu acho que não.
Eu também acho
Hoje
que não.
Hoje em dia, acho que não. Ele parou com isso. Ele deve estar, tipo, meio que gerenciando a Nesper, assim, os bagulhos assim, tá ligado? Uhum.
Eu vejo o Tony Sparrow mais como um showman. Quando ele, por exemplo, logo no comecinho do relacionamento com a Jude, ele... E fundou ali o Seekers of the Supernatural, que era um programa onde ele entrevistava os Warrens e contava casos que os Warrens participaram. Ou seja, ele sempre foi um showman. Ele tava sempre ali,
tipo,
apresentando.
Tipo o empresário dos caras,
isso,
né?
Exatamente. Exato.
Na verdade, eu acho que naquela época ele não era o showman. O showman era os dois. Ele era o empresário. Agora, hoje, os dois morreram, ele tomou o lugar de showman, né?
Isso aí.
Então, é incrível porque... Você vê que o museu continua lá nos Estados Unidos, na casa deles. Tá sob o poder do Tony Sparrow e o Tony Sparrow tá lucrando com isso, tirando os objetos.
Mas ele não abre, né? Agora ele só tira pra fazer
não,
os negócios.
Só vai pros eventos. No hotel lá, que
cassino,
o cassino,
né?
Que eles fazem, chama Morrigan Sun. É alguma coisa assim. E fizeram agora a festa. fizeram. Tava na Belly, tava o Satanic Idol, tava Shadow Doll, tava tudo lá. Inclusive postaram uma foto. Por isso que às vezes eu acho que as pessoas, e até nós, desconfiamos um pouco se esses objetos são realmente perigosos ou se o Tony Sparrow não dá essa atenção toda. Porque teve uma foto do momento que os objetos chegam nesse hotel, aí eles estavam todos meio que jogados assim num canto, esperando pra serem colocados. Mas... se esses objetos são possuídos... então... não pode ficar num hall assim, ah, coloca aquilo ali, ó. Fala pros caras pegar aquilo ali e colocar na sala ali, entendeu? E aí eu vi essa foto e falei, meu, é a verdadeira Annabelle que tá ali, cara. É a verdadeira Annabelle. Mas eu acho que a relação deles nos Estados Unidos com a visão que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente tá muito longe, é diferente, né?
Mas você acha que é mais poderosa?
O quê?
Tipo, é mais fiel, acredita mais.
Eu acho que eles estão mais perto. Minha avó falava um ditado que diz assim, quanto mais perto da bosta, mais você sente o cheiro dela. Quanto mais você fuça a bosta, mais você sente o cheiro dela.
Então.
Eu acho que quando eles estão lá perto, eles sabem que não...
ah, você acha que
e
não.
E nós acha que, olha... não, 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 não... sabe, pra eles é tipo, ai, coloca ali, beleza. Ai, tomara que venha mais
gente. Pro Tony Sparrow parece que é bem isso.
Então, eu tenho essa impressão. Essa é a impressão nossa, tá? Eu também tenho essa impressão. Ele, mas ele agora, tenta passar pro Chris...
uma boa vizinhança, ele filma o padre rezando.
Ele é, o perfil dele é bem político.
Isso, ele é político. Aí vem o padre e passa água benta na mão e mostra.
Assim, sim, 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 sim.
Será que também é uma brisa aqui, entrando nessa brisa? Por exemplo, porque tem muitos quadros famosos que estão expostos em museus. Que não são os quadros originais.
Eu acho que Mona Lisa também. Eu acho que Mona Lisa é uma cópia, sabia?
É.
Que tá lá. A Mona Lisa verdadeira tá guardada.
Tá guardada.
Na Gioconda, né?
No Da Vinci. Então, será que ele não fez isso? Fez cópias perfeitas, exatas, idênticas dos objetos. E escondeu os verdadeiros. Os verdadeiros não estão saindo do museu.
Pode ser.
E ele
porque também. Não é difícil reproduzir esses objetos.
Não.
Ou é uma boa teoria.
É uma isso, boa teoria. A Luana Wojcik, é uma boa teoria.
Porque é faz teoria. Sentido. Fazem isso com os quadros, com as obras.
Lá, a Gioconda, né, que é a Mona Lisa do Da Vinci, já sofreu vários atentados.
Uhum.
As pessoas jogam coisas, né? Ativistas jogaram uma torta nela.
Jogaram.
Esses tempos, aí eles são presos e tal.
Tinta, já fizeram um monte de coisa assim.
E tinta, várias coisas. E é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, pode ser. Até a imagem de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, ela não é real que tá lá.
É mesmo?
Ah, isso é uma réplica.
A que foi achada no São Francisco, ela tá guardada. Pra você ver como que é importante.
Lá no Vaticano.
Não, tá guardada lá em Aparecida, só que ela tá guardada num lugar que ninguém sabe. Inclusive, falando em Aparecida e já indo pra outro corte bom... lá em Aparecida do Norte, eles inauguraram agora uma imagem de Nossa Senhora Aparecida enorme. Se eu não me engano, tem 130 metros de altura.
Caramba!
Eu acho que ela é maior que o
Cristo
Redentor. E lá em Aparecida do Norte, em cima da Basílica deles, tem um pedaço do lenho, que eles chamam de Lenho Santo. Que é um pedaço da cruz onde Cristo foi crucificado. Você sabia disso?
Mano, que da hora. Me lembra aquele do rosto que você já falou aqui.
Do pano.
Do Santo Sudário, né?
Uhum.
Só que muita gente diz que não tem, não tem um pedaço da cruz. O Santo Sudário é uma farsa. Inclusive, o Vic Vanilla veio aqui e falou que é uma farsa o Santo Sudário, que é construído pela igreja. Mas as pessoas, os católicos, acreditam piamente que existe um pedaço... imagina um pedaço da cruz onde Cristo foi crucificado... mano. Em cima da basílica, na cruz da basílica.
Mas imagina a energia disso.
Imagina.
Uma energia pesadona, mano. Pesadaça. De morte, ódio e...
tristeza, né? Tristeza, sofrimento.
É.
Mas, para os católicos, a cruz não é símbolo de sofrimento.
Pois
não,
é.
Mas é muito louco. Porque
mano, é muito... os caras... tipo assim, o Jesus tá sofrendo ali e os caras estão adorando a dor e o sofrimento.
Então, mas pra Jesus. Eles...
é mórbido, não é mórbido?
Eu sempre achei muito mórbido essa parte católica. Mas pros católicos, a cruz ela simboliza o martírio da vida. Tem um ditado que diz, né? Cada um carrega a tua cruz. E Deus só dá a cruz pra quem pode carregar. Tem Olha. Esse ditado. Minha avó falava muito isso.
Interessante essa
Se aí. Ele tá sofrendo isso, é que ele aguenta. Deus dá a cruz. Eu acreditava piamente nisso. Ah, eu sou viadinho, tá? Porque Deus quer. Então, minha avó falava, Deus dá a cruz conforme você pode carregar. Ele não dá a cruz maior que você não pode carregar. Então, pros católicos, para muita gente também, não só os católicos, a cruz ela simboliza a dor da vida, mas que vai chegar à glória. Então, para chegar à glória, você precisa passar pela cruz. E a vida é meio que isso, né? Porque pra gente aprender muita coisa, a gente precisa sofrer.
Nossa, cara.
Né?
E de verdade, acho que a gente não daria o valor exato pras coisas se a gente não
sofresse. Exato, mas você percebe que tem gente que consegue as coisas muito fáceis, tipo, já é milionário desde sempre. O cara é um otário. Cara não sabe. O legal da vida não é você nascer milionário, é você se tornar milionário.
Cara.
Levar muita banana na cara pra você se tornar milionário um dia, pra você ser um dia um cara. Aí você vai dar valor pra aquilo.
Cara, entendeu? É muito interessante. É que nem quando a gente se muda pra uma casa a primeira vez, num casamento. Cara, a cada agulha é uma conquista.
Exato,
você fala,
exato.
Mano, essa agulha é R$3. Sabe, tudo é um... É. Né, alguma coisa.
Então, a simbologia da cruz, ela é exatamente pra mostrar que você precisa passar pela vida, passar pela dor, pra chegar à glória. Porque Jesus passou pela cruz e ressuscitou. E falam, isso é uma coisa que eu amo ouvir da crucificação de Cristo. Falam que quando Jesus, isso tem no filme Paixão de Cristo também. Quando Jesus estava sendo crucificado, o demônio já estava chorando em volta da cruz. Porque ele não queria que Jesus fosse crucificado. Ele queria que Jesus desistisse. Que Jesus pegasse e falasse, não quero mais, sai daqui. Não vou. Porque qualquer um de nós que leva uma chicotada na cara e vai ser crucificado, a gente não vai. Eu não vou deixar. Não me vende o saco, eu vou matar todo mundo. Vem aqui. Vem, os gladiador. E aí, e Jesus não, ele foi como um cordeiro, né? Ele foi como um cordeiro imolado e foi pra cruz. E falam que na hora que ele vai pra cruz, ele vence os infernos. Porque é o momento em que ele, né? Ele consegue vencer a dor pra depois ele ressuscitar, né? E aí Jesus chora. E aí o demônio chora, o demônio fala, tipo, não. Na Paixão de Cristo tem uma cena do demônio gritando, não. Que é a hora que Jesus vai pra cruz e morre, porque o certo era ele passar pela cruz pra ele ressuscitar. E depois ele volta, triunfante, voltei, você vai morrer, sabe assim? Nossa, esse podcast vai de Annabelle pra...
Não, mas o Jesus tá sempre presente no seu podcast.
Tá, né? Cara, Deus, tá. Mas, cara, Jesus é muito pop, cara. Jesus, ele moldou a nossa história. Embora tem um monte de gente que vem aqui. Eu até convidei o Daniel Mastral, ele já confirmou que vai vir ao podcast, o LendaCast. E ele fala muito de Jesus. Mas, cara, por mais que outros que venham falam que Jesus nunca existiu, mas Jesus existe, porque a gente fala nele.
Total.
Cara. Deus existe pra quem acredita. O diabo existe pra quem acredita.
Total, mano, mas o mundo é mental.
O mundo é mental.
É isso.
É total isso. O mundo é mental. Annabelle, por exemplo. Cara, eu tenho certeza que eu, na hora que eu chegar lá, eu não sei se eu vou chorar, se eu vou me desesperar. Eu acho que eu vou ficar... Meu Deus, é Annabelle real, assim, sabe? Eu acho que vai me dar alguma coisa. Mas é porque eu sei que existe uma aura em volta dela. Entendeu? Uhum. Por mais que seja um boneco de pano, mas existe uma aura. Igual a Estátua da Liberdade. Quando você vai e faz a foto com a Estátua da Liberdade, é uma estátua tomando chuva.
Ali, isso.
Tá lá. No meio do mar, né, com a tocha pra cima. Só que na hora que você tira uma foto com a verdadeira Estátua da Liberdade, não com a estátua da Havan, você fala, cara, o cara tá na verdadeira. Tem uma aura a verdadeira.
Sim.
Entende? Sim. Então tudo é aura, tudo é mente. O mundo é mental.
Total. Exato. Total. Não, e eu acho que também... já tem uma coisa por trás da Annabelle também. No
sim,
no
uma egrégora,
de...
né?
Total. E outra, quando você chegar lá, vai ter... Putz, é a Annabelle. Meu Deus, você já vai lembrar.
O Ed e Lorraine
já tocaram nela. Aí você, meu Deus, eu tô tocando onde o Ed e Lorraine tocaram.
Sim, eu tô bem perto disso, exatamente.
Aí como é que vai acontecer?
Exatamente.
É que eu tenho muito essa brisa, assim, tipo, mano, Ed e Lorraine
tocaram. Eu também, não, eu também. Meu, quando eu vou em casa abandonada, que eu vejo, por exemplo, eu fui visitar o casarão assombrado lá, que é dito assombrado, lá em Araraquara, e tinha uma banheira, que era a banheira do Barão. Eu toquei, eu fiquei... Sabe? Mas, mano, porque, cara, você imagina... Aquela cena do Titanic, pra mim, que, sabe, no final... Que a câmera vai andando... Eu sei cantar. Que a câmera vai, ela vem no mar assim, vai... Aí vai se tornando. Aí tudo o escombro do navio, navio em ruínas, e ele vai se transformando, vai ficando bonito, vai ficando lindo. De repente, a câmera entra no salão, o salão tá lindo, com todo mundo vestido de época. Cara, eu imagino. Um dia eu quero fazer um filme assim. Eu tocando nas coisas e, tipo, voltando assim na vida. Imagina eu tocando isso, no barão. E aí eu abro o olho e tá, tipo, as empregadas passando, ele passando de toalha com o sacão pra fora, indo tomar banho, tudo antigo. Cara, você imagina essa brisa? É uma regressão.
Total.
É uma regressão.
É.
Entendeu? Eu tenho muita vontade de fazer regressão. Vocês já fizeram regressão?
Eu não tenho coragem, cara.
Mas eu...
Você não tem coragem de fazer regressão?
Eu tô de boa. Mano, a gente já veio na sua vida sem saber. Isso é fofoca pra mim.
Amiga, é fofoca, mas eu vou fazer regressão ainda. Um dos grandes sonhos... Eu sempre tive muita vontade de explorar a magia, explorar tudo que é mágico, né? Por exemplo, tarô, cartomante, signo, todas essas coisas. A religião, né? Como eu sempre falo aqui, que a religião católica, ela sempre... Ela proíbe essas coisas, né? Você não pode conversar com os mortos, você não pode fazer tarô, você não pode pôr um arroz, você não pode fazer nada. Não, não pode. Eu lembro uma vez que eu peguei um papelzinho que tinha várias coisas assim, o que o católico não pode fazer? Eu lembro até hoje disso. Sabe o que tinha lá numa das listas? Isso era tão absurdo. Cortar cabelo com homossexual.
Você tá zoando com a minha cara.
Olha essa homofobia que tinha dentro da igreja. Que tinha não, né? Que deve ter aí dentro da igreja ainda. Mas a gente sabe que a igreja não aceita a homossexualidade, não adianta falar. Mas tinha lá, não cortar cabelo com homossexuais. Aí tinha, não jogar cartomante, não invocar os mortos. E era tipo, tudo que eu queria fazer, além de cortar o cabelo com homossexual, que eu ia chupar ele. E aí, eu lembro que eu sempre tive muita vontade. E regressão é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer. Mesmo que seja, tipo, fofoca, pra eu descobrir o que eu fui na vida passada, sabe?
Mas você tem que estar ciente que você não vai ser afetado... por essas coisas. Pra não atrapalhar o seu presente. Porque isso já foi. Já foram vidas. Já aconteceu. Já foi. Já acabou. Você tá vivendo essa vida de agora.
Tipo, você tá me blindando, né? Vai pensando isso, né? Tipo assim.
Exatamente. Mas é, exatamente.
Que vai com essa mente fechada.
Por exemplo, vai que, sem zoeira, vai que você descobre que você era o ex da sua mãe.
Não, mas... Não, o meu problema maior é eu descobrir que eu era um assassino. Porque esse negócio de falar de ex da mãe é porque o que falam. Porque isso pode acontecer no sentido de regressão. Porque os nossos espíritos, eles não têm... Eles vão andando por aí. Então, por exemplo, eu posso ter sido um marido da minha mãe que batia nela. Ou ela pode ter sido meu marido. E eu uma esposa.
É sério isso.
Imagina eu de esposinha no passado.
Mas é sério, isso é bem real.
Mulheres do século
XIX. E falam que nossos familiares eram os próximos.
Eram próximos, né? E aí, mas eu tenho muita vontade de fazer, mas eu lembro que o Léo Lousada veio, ele falou que o Bruno Lanaro fez também. Eu falei, cara, eu quero fazer, mas pelo que eu ouço de regressão, é que você não precisa fazer uma. Você não pode fazer só uma regressão. Você tem que passar a fazer, tipo, umas 15 sessões pra ele preparando o teu cérebro. Preparando a tua mente pra você ir naquilo. E pra fazer uma boa regressão, a pessoa que vai conduzir precisa ser hipnólogo. Precisa hipnotizar.
Entendi.
Porque você... Porque eu vou ficar assim, ó. Vai, Daniel, agora onde você está?
Tô, sei lá, com dois caras no banheiro.
Sabe assim? Então eu não vou, eu vou ficar rindo. Então o cara tem que conduzir minha mente, igual no filme Corra, né? Que a mulher, ela só bate o negocinho verdade. E o cara... Já vai. Sabe? Foda, mas eu tenho um pouco de medo, porque hipnólogos bons, eles hipnotizam mesmo e você vai, cara. Ele conduz a tua mente. Por isso que ele consegue te levar, ele te pega na mão e te leva. Por isso que falam que a boa regressão é feita por um hipnólogo. Que ele te hipnotiza primeiro, ele controla a tua mente e aí ele te leva. Onde você tá? Qual ano você tá? E você lá, 1812. Como você se vê? Imagina.
Mano,
eu vejo com uma roupa tal. O que você tá fazendo? E o problema que dizem que quando a gente faz regressão, a primeira coisa que a gente lembra é a morte. Porque é a chave pra outra vida. Entendeu? Falam que é a primeira coisa. Que quando a gente faz regressão, a primeira lembrança que a gente tem é como é a morte. E onde você tá agora? Aí tem um cara aqui. Ele sacou a arma pra mim. O que foi? Eu vi como eu morri. Aí é esse momento que a mente buga.
Gente, que brisa.
Eu já vi uns vídeos assim, que tava um cara deitado e aí ele começa a ficar desesperado porque ele tá vendo um cara correndo atrás dele com uma arma, e de repente ele leva um tiro. E aí ele acorda. E aí você volta meio... Onde eu tô? Você não lembra, né? É tipo um pois sonho, né?
Eu já fiz um tratamento desses, na verdade, dentro da Pet Mercana, que é uma...
Dentro de onde?
A Pet Mercana.
Pet Mercana.
A Pet Mercana.
A Pet.
Isso. É uma...
filosofia?
Uma mesa religião. Energética.
Uhum.
Também que também tem sua egrégora e etc. Que essa mesa energética, ela trabalha com a quinta dimensão pra cima.
Uhum.
Então é tipo, mais do que quântica e etc. Também trabalha com quântica e tal. E aí tem o DICE, que é uma desassociação de... basicamente de pensamentos e manias. Por exemplo... às vezes tem alguma coisa que acontece com você aqui nessa vida que dá um gatilho que te faz ter uma memória de uma
vida passada.
Mas no sentido, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz esse negócio, ela comentou por cima as coisas pra eu me tocar de que aquilo não era meu. Por exemplo, eu não conseguia usar colar perto aqui do pescoço, que me dá uma aflição. Eu já comecei a fazer.
Eu também assim, não consigo, sabe? Amiga. Eu também não consigo.
E aí... de algum jeito, em alguma outra vida passada, tipo, eu faleci com alguma coisa, tipo, muito pesada em cima de mim, sabe? Então, esse negócio de, tipo, preciso tirar a camisa pra respirar, não é meu. Da Anitta Borges, 2023.
É da outra vida.
Sacou?
Uhum.
Então, só que isso veio involuntariamente, involuntariamente no caso, tipo, aconteceu alguma coisa em algum momento na minha vida que deu esse estalo e, tipo... veio essa voltou essa memória.
Isso já aconteceu comigo uma vez. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava num jornal lá em Osasco. Era perto do SBT. Era longe pra caramba. E eu lembro que eu pegava um ônibus. Nossa, você me contando agora, eu lembrei disso. Eu pegava um ônibus que eu descia na Lapa. Eu morava na Vila Leopoldina. Eu descia na Lapa e aí eu ia andando. Eu descia em frente a um Carrefour que tem ali na Lapa. E aí eu ia andando. Aí um dia eu tava andando, aí eu... o trecho que eu andava tava em obra, eu tive que fazer uma curva pra sair, pra não passar dentro da obra, e aí eu passei embaixo de um viaduto, e aí na hora me bateu um vento muito rápido e muito frio, fez uf. Cara, no mesmo momento me deu uma tristeza na minha cabeça, me veio que na outra vida eu fui uma mulher que morou na rua, que tinha filhos, não conseguia cuidar dos filhos e morreu por causa do frio. Você acredita que eu chorei?
Acredito.
Eu fui andando chorando pra casa. E aí eu comecei, meu Deus do céu, eu acho... Até me arrepia falando. Caramba. Meu Deus do céu, eu acho que na outra vida eu fui uma mulher de rua, eu não tinha dinheiro e tal, tal, tal. E foi como uma rajada de vento. E não tava frio, mas foi um vento frio que bateu, assim. Aí eu na rua, assim, ó, meu... Eu falei, gente, meu Deus do céu. Eu comecei a me emocionar no momento lá. Até me emociono agora. E eu falei, gente... eu acho que na outra vida eu fui uma mulher. E eu tenho muito disso, eu já levei isso pra terapia... atualmente, o Daniel atual, de que na minha adolescência eu me tratava como mulher. Eu nunca fui transexual, nunca. Sempre me identifiquei como homem cis. Gay, né? Cis. Mas eu me tratava no feminino inconscientemente. Tipo, as minhas amigas, puta, os caras são foda. Eu falava, ah, homem é foda. Esses homens são foda. Entendi. E depois eu lembrava, mas eu sou homem. Eu sempre me tratei no feminino. As minhas maiores referências são de mulheres. E aí, eu falei um dia pro meu terapeuta, será que pode ser de vida passada? E ele falou, você acredita que pode ser de vida passada? Eles sempre jogam pra gente, né?
Yeah.
Aí eu, não sei, eu quero que você fale! E aí ele, não, se você acredita... E aí eu sempre tive essa impressão de que na outra vida eu possa ter sido uma mulher mesmo, sabe? Porque, não sei, algumas coisas que eu trago comigo assim são muito do universo feminino, mas hoje em dia eu já aceitei que infelizmente eu sou um homem. Alex!
Não, mas pode ser. E assim, cada vida que a gente tem, né, no caso, é pra adquirir consciência, novas consciências. Então, por exemplo, você na outra, supostamente era uma mulher que vivia na rua, então você tinha que passar por aquilo pra adquirir certas consciências.
Pra voltar evoluir, como homem etc. nessa e tal, né?
Não voltar como homem, mas pra adquirir... porque assim, o que eu
mas
acredito...
a teoria da encarnação, ela fala isso, né?
Exato.
Que mas... o espírito vai evoluindo.
Total, okay. Mas uma brisa assim, que eu acredito é... existe um... peraí. A gente morre, né? Aí a gente é... a gente dissoma. Aí a nossa alma vai... se divide em milhares e aí vai para um consciente coletivo da nossa espécie.
Que é a nossa consciência, né?
Exatamente. que é a nossa espécie. E aí, tipo, aquilo lá vai... A evolução humana. E aí, por exemplo, alguém vai nascer e aí pega várias...
Várias tipos, e volta.
Aí volta a pessoa, faz sentido. Entendeu?
Eu lembro que no filme Nosso Lar, já assistiram Nosso Lar? Inclusive vai sair Nosso Lar 2 agora.
Nossa, a gente podia nos convidar aí pra
ir. Convida nós pra assistir o Nosso Lar 2, eu gosto muito. É, tem algumas coisas em Nosso Lar, né, que eu gosto muito. E uma das coisas que eu lembro é que tem um momento que o espírito do... Que na verdade o Nosso Lar... Ele é um livro do Chico Xavier, né? Que... Vai terminar o barulho pra fazer o corte. Porque é o livro do Chico Xavier. Lembra do pica-pau que ele ficava... Então, é um livro do Chico Xavier. Que eu acho que é super interessante. Eu tenho um segredo da humanidade, que é a é esse, entenderam? Eu tô zoando. É, mas tem o pode abrir, Fábio. Pode abrir. Tá com vontade de comer a paçoca e o cara enchendo o saco. O cara tá na casa dele comendo a paçoca que ele trouxe pra nós e eu reclamando. Olha que filha da puta que eu sou. É, o livro Nosso Lar, pelo que eu vi, o Chico Xavier escreveu e foi ditado por um homem. Um espírito ditou pra ele. Tanto que o Chico Xavier, quando ele escreveu os livros, ele não ganhava nada pela venda dos livros. Todos os livros do Chico Xavier, ele falava, não são meus. Não fui eu que escrevi. Foram os espíritos que ditaram pra mim. Olha aqui, isso é questão de fé mesmo. Porque o Chico Xavier baixava a cabeça e ele escrevia tanto as cartas psicografadas como os livros que eram ditados pelos mentores ou pelos espíritos das pessoas. E o Nosso Lar, ele é um livro ditado por um espírito. O espírito morreu, o cara morreu e falou, acho que era um médico, chega pra ele e fala, Chico, eu vou contar pra você como é que é, escreve um livro. E eu lembro que no filme do Chico Xavier ele falava que os espíritos ficavam pedindo pra ele: escreve o meu. Ele falava, calma! Um por vez! Calma! E tipo, eram muitos que ficavam pedindo pra ele. E ele ia lá e escrevia. E o Chico nunca recebeu dinheiro pelos. Acho que foi mais de, sei lá, cento e poucos livros que ele escreveu. E ele nunca recebeu os royalties, né? Nunca recebeu pela venda desses livros, porque ele falava que quem escrevia eram os espíritos. Mas falando do Nosso Lar, o cara morre e ele conta como são as dimensões lá do outro lado. E tem uma coisa que eu nunca esqueço de Nosso Lar, que eu amo, que tem um momento que ele encontra uma paciente dele no céu e ela fica toda, fulano, seu médico tal, não lembro o nome do médico agora. E aí ela fala, eu tinha uma dor muito grande aqui, eu passei com o senhor. Aí ele fala, ele como médico, né? Meio que esqueceu que morreu, ele fala pra ela, eu lembro da senhora, que a senhora passou comigo, e aí, melhorou? Ela, não, eu morri, né? Eu tô aqui. E aí ela fala, vem, vou mostrar pra você aqui onde a gente tá. E aí eles vão, tipo, num metrô, que é um metrô que voa, lá no eu achei meio brisa isso. Só que aí ele fala, nossa, isso aqui, como que isso aqui voa? Ela fala que todas as... Aí é um momento que eu achei interessante, que ela fala, esse espírito que tá com ele, todas as coisas daqui do Nosso Lar, elas já acontecem aqui antes na Terra. Então, tudo que tá na Terra é um reflexo daqui. E faz sentido. Porque, meu, você para pensar. Cara, inventaram um avião. Por que ninguém inventa coisas mais loucas hoje em dia?
Faz sentido. E tudo passou pela mente antes. Tudo passou
então,
por aqui antes.
Mas, cara, você já para pra pensar que antigamente os gênios que inventaram aviões, tipo... Santos Dumont, sei lá, os caras que inventaram tudo primeiro. Da onde veio isso? Só pode vir de uma consciência maior, que é lá em cima, que é o momento. Porque, por exemplo, parece que hoje, até eu sempre falo que hoje em dia nós vivemos uma era mais fácil. Porque a gente tem tecnologia, a gente tem um monte de coisa. Cara, antigamente a galera... Meu, antigamente máquina de escrever, a galera escrevia em máquina de escrever, os rupestres escreviam na... Cara, então quer dizer, existia uma consciência, igual você falou, que mandava isso. E a espiritualidade dos espíritas, né? Ela fala que tudo que tá lá, lá é primeiro. Aí eles fazem os testes lá e depois mandam... Beleza, vamos mandar essa consciência pra galera. Aí baixa aqui, alguém pega e... Vou fazer um avião. Vou fazer não sei o quê. Então a gente vai ter metrô voador daqui a uns tempos.
Mas, inclusive, tem muitas coisas que acontecem. Às vezes, por exemplo, quando você tem algum insight, que você fala assim, mano... chutando aqui, sei lá, eu vou criar um podcast vou criar um negócio que eu vou entrevistar as pessoas e vou gravar aqui.
Você já
e
mostrar criou, isso ao você mesmo já criou tempo. Uma matéria disso, você sabe disso, né?
Sim, mas se você tá pensando nisso, é porque é o tempo pra acontecer.
Pra aquilo,
se
isso.
Se você não fizer, alguém vai fazer.
Alguém vai fazer.
Entendeu? Mas é o tempo pra acontecer. É a época de acontecer.
Sim,
aquilo.
Mas sabe o que já aconteceu isso comigo? Em várias coisas. Eu falo assim. Tal coisa vai acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma vez, lembra quando apareceu o Slenderman?
Lógico.
Que é o jogo dele e tal. Quando eu olhei o Slenderman, eu falei, cara, isso dá um filme.
É mesmo?
Cara, isso dá um filme foda. E aí eu fiquei com isso na cabeça, não falei nada. Eu lembro que um dia eu falei pra um amigo, eu falei, meu, eu acho que eu vou fazer um curta de Slenderman, que eu vou pra Paranapiacaba, eu finjo que eu tô acampando e o Slenderman aparece. Eu juro pra você, eu não fiz, né? Porque passou o tempo. Passou um tempo, lançaram um filme do Slenderman, que era exatamente isso. Na floresta e tudo, e o caralho. Eu falei, mano, aí meu amigo pegou e falou, é porque você jogou essa ideia, você soltou. Se você ficar com ela quietinha, ela tá aqui. Na hora que você solta, ela vai, igualmente. Outra coisa, eu lembro que eu falava que eu queria escrever um livro de pessoas que iam voltar da morte. Eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Eu fiquei aqui. Eu falei pra um monte. Pra esse mesmo amigo meu, o Fábio, que é outro Fábio, eu falei, Fábio, eu tenho vontade de escrever um livro que as pessoas voltam da morte. Ele falou, cara, da hora, escreve um livro que as pessoas voltam da morte, tal, tal, tal. Meses depois saiu uma série que chamava Resurrection. Que era de pessoas que voltavam da morte.
Mas eu vou te falar uma coisa.
Estão copiando minhas ideias?
Não, na verdade, não é isso. Independente de você ou não, aquilo já está para acontecer.
Já tá rodando.
Já tá exatamente. Já tá predestinado.
Já tá rodando. É. E alguém, e a gente
você
vai pegando.
Que, você que tava com a anteninha ligada.
Isso que é mediunidade, site, então. É, isso que é mediunidade.
Todo mundo é médium, meu. Amigo, Lásia. Então você, isso daí realmente é tua espiritualidade, tua instituição.
A espiritualidade aflorada. Sim, sim. Aí
então,
você...
tipo, capta a ideia, tá ligado?
Capta e faz,
desde,
né?
Desde, tipo assim, você tá dirigindo, você fala...
Não vou por não aqui. Vou...
Isso, exatamente.
Não sei por que aquele dia eu não fui por lá e o carro capotou. O carro não capotou. Ou a estrada que eu não fui se abriu no meio. Se eu tivesse ido, eu tinha me fudido.
Eu tenho uma história dessa de... Eu fui num japonês com um amigo meu, parei o carro na rua. Fui lá, comi. A gente terminou de comer... Aí eu, bom, vamos. Ele, não, espera aí um pouquinho e tal. Ele tava mexendo no celular. Eu falei, pô, que saco, né? Mexendo no celular e tal. Tarará. Vamos pro carro? Pera aí, só mais um pouquinho. Ah, tá bom, agora vamos. Quando a gente tava chegando perto do carro, eu apertei o botão pra destrancar no controle, não destrancou. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui olhando assim, olhei pra ver se alguém assim, não tinha mais ninguém. Na hora que eu abri o carro, tudo revirado.
Alguém tava roubando na hora que você tava esperando.
Exatamente. Aí não conseguiram fazer ligação direta, roubaram um step e um skate que tinha lá.
No momento que você tava esperando, que era o momento, não era pra você ir, porque talvez se encontrasse o ladrão, ele ia atirar em você.
E reclamando, puta que saco, vamos logo.
É.
E a Anitinha falou pra você agora sobre, realmente, esse lance da espiritualidade aflorada. Isso diz muito a respeito também sobre reencarnação. Por quê? Porque no começo da história da humanidade, inclusive a Bíblia diz sobre isso, que a humanidade vivia na era das trevas. As pessoas se reuniam pra ver o leão comer o bandido em volta. Lembra que tinha isso?
Em Roma, não era? Lá no Coliseu?
Isso.
Tem um crime da Britney, o clipe da Britney maravilhoso. Britney, Beyoncé e a...
Propaganda
da Pepsi. Ela, we will rock you. Mano, você imagina que loucura isso?
Então, e aí vai evoluindo. Depois começou-se a falar mais disso. Um exemplo. Até alguns anos atrás, falar sobre energia e espiritualidade ainda era um tabu.
Não, mas no século XIX, se você falar sobre...
Você tá louco.
Você era queimado. Você era bruxo.
Então é realmente uma transição.
Na Idade Média, você não podia falar sobre, tipo, eu tenho um remedinho que cura dor de barriga. É uma ervinha ali que faz... fogueira.
Você viu o negócio da cerveja?
Não.
Que quem fazia uma cerveja eram as mulheres, né? Uhum. Elas estavam faziam as cervejas ali, porque antes não podia tomar água. Se você tomasse água, ia vir com bactéria, essas coisas, etc. Você podia morrer. Então eles, tipo, bebiam muito vinho e cerveja por conta disso também. Aí as mulheres faziam as cervejas, e aí elas tinham a cevada e tudo lá. E aí pra não zoar os grãos, né? Os ratos não irem lá. Elas tinham gatos. E tinham vassouras ali também, etc. Então, tipo, a galera falou assim, não, as mulheres estão fazendo...
Bruxaria.
As mulheres estão fazendo cerveja? Não, não vamos deixar isso, não. Vamos pegar, vamos falar que elas são bruxas.
Olha, tá vendo? Sabe do que eu me lembrei agora? Que até uma vez eu fiz um post, e até um assunto proibido, que não é tão legal de falar, mas na Idade Média, a gente tinha as torturas, né? As torturas medievais, né?
Sim, cara, eu acho que é em Paris que tem o
Museu da Tortura. É
pesado, hein?
E, cara, uma vez eu fiz um post que lá mostrava como eram como é o nome? Os instrumentos de tortura para as pessoas que iam contra o Estado, né? Então você não podia falar mal do governo, você não podia falar mal da fé, da religião, né? Que na época era a religião católica. E na época da Inquisição, né? Que era chamada a Santa Inquisição ou Inquisição. Então, quer dizer, toda pessoa que falasse mal da igreja ou do governo, do Estado, que estavam juntos, né? Igreja e Estado juntos, eram pessoas torturadas, né? E eram torturas assim. Eu lembro que tinha um que era um. Eu não vou lembrar o nome certo, mas eu lembro que tinha um que era um boi. Você lembra dessa?
Que era um touro de bronze.
Era um touro de bronze, era alguma coisa assim. Aí a pessoa era colocada dentro desse touro. E aí o que acontecia? A parte da barriga do touro era uma coisa meio que só ela esquentava e o resto não esquentava. E aí a pessoa era colocada dentro do touro, deitada, uma fogueira era acesa embaixo e a pessoa se debatia lá até a morte. Então, quer dizer, e o touro, a fumaça fazia a pessoa morrer ali dentro e ela ficava queimada.
E tinha um buraco que era a boca do touro que dava pra você ouvir o grito da pessoa.
O grito da pessoa. Olha isso. Olha isso. Você imagina?
Pesado.
Tinha um outro também que eu vi que era uma. Tinha fogueira, né? Que era.
Tinha fogueira.
A fogueira, que era. A pessoa era colocada lá e o fogo ia. E sabe o que era foda da fogueira? Que as pessoas podiam ir lá e colocar mais fogo.
Nossa.
Tipo, a mulher tava lá, isso era usado para as mulheres que eram acusadas de bruxaria. Ela era colocada num pedaço de madeira alto, e aí colocava palha embaixo, e as pessoas iam lá e iam aumentando o fogo, e aí ia queimando a pessoa em praça pública.
Meu Deus.
Tinha um outro também, que é a Dama de Ferro, que é uma estrutura de ferro assim grande, né? Parecendo
uma pessoa.
Parecendo uma máscara. Pessoa cheia de espinho por dentro. Que a pessoa ficava dentro, na hora que fechava, furava a pessoa, mas não perfurava os órgãos. Então ela ficava sangrando até morrer ali. E só dava pra ver o olho da pessoa, assim, pra fora. Meu, e às vezes eles colocavam, pai, sabe o quê? Pra representar, porque tinha uma. Por que, que chamava dama de ferro? Porque tinha o rosto de uma mulher. E às vezes eles colocavam o rosto da Santa Maria.
E tem um museu, da tortura, chama em Santillana del Mar, lá na Espanha, que eles têm as réplicas ali dos objetos de tortura. E tem bonecos com sangue e tudo mais.
Nossa, bem explícito, né?
Explícito demais,
caraca,
assim. E aí, tem uns que eu lembro, tinha um que era dos ratos, que eles colocavam tipo uns ratos dentro de uma gaiola de ferro. E aí eles colocavam o rato em cima, essa gaiola de ferro com ratos em cima da tua barriga. E aí eles colocavam comida ali. E o rato ia comendo, e aí o rato ia ficando louco, sem comida. E aí ele ia comendo sua barriga.
Meu,
e aí ele
ia
entrando,
Deus,
dentro de você ali. E te matando, né? E abrindo teu corpo por dentro com os ratos.
Não,
tem um que é de capacete, que você colocava o capacete assim, você podia olha pra você ver como eles eram fogo. Você podia escolher o capacete cego, só que na hora que você fechasse o capacete, ele ia enfiar dentro dos seus olhos e arrancar teus olhos. É igual Jogos Mortais, cara.
É
Jogos Mortais total.
Inclusive tem algumas dessas que o Jogos Mortais pegou como referência, né?
Cara, você para pensar como era a humanidade antigamente.
Mano, pesado, achei pesado, gente.
As pessoas eram torturadas. E tem uma que é até engraçadinha, mas não é engraçada. Tem uma tortura que se você bebesse demais e fizesse arruaça na cidade, bêbado, eles iam colocar você dentro de um barril e deixar só sua cabecinha pra fora, assim, ó. E as pessoas podiam rolar você na rua,
mano,
pra você aprender.
Mano,
pô, isso envolve. Imagina ir no banheiro. E aí, como que.
Não vai.
Não, você não vai. Entendeu? Imagina, você acha que eles estão preocupados de ir no banheiro? Só um minutinho, eu tô sendo torturado,
não,
mas eu posso ir ao banheiro.
Nessa época fazia na rua, em qualquer lugar. Tipo,
época.
Não tinha, né?
E você sabe uma coisa que eu me lembrei agora? A gente tá falando de tortura medieval, na época da Inquisição e tudo mais. Há um tempo atrás, quando eu era pequeno, na época de Paixão de Cristo, as pessoas malhavam o Judas. Você lembra disso?
O que é isso?
Não acredito que vocês não lembram disso. Você lembra disso? O que era feito? Na época de Paixão de Cristo, logo depois, acho que era depois da Sexta-feira Santa, acho que era no sábado, porque Judas, segundo a Bíblia, ele traz Jesus, né? Ele entrega Jesus, fala, ó, aquele ali que é o Jesus, ó. Vai, dali. Aí dão 30 moedas de prata pra ele, tal. E aí, não, ele não fala aquele ali. Judas, quando ele quer entregar Jesus, ele fala assim pros guardas, ó, eu vou lá, eu não posso falar que é ele. Então, aquele quem eu der um beijo é Jesus. E aí Judas vai lá, dá um beijo no rosto de Jesus e fala, meu mestre. Aí Jesus pega, muito esperto, fala assim, é com um beijo que você me traiu, seu filho do mapa.
Ele fala isso?
Jesus fala, é com um beijo que você me traiu, Judas. E aí Judas já percebeu que ele se tocou, os guardas prendem Jesus para crucificar. E aí tinha um costume antigamente, depois da Sexta-feira Santa, no sábado, que malhavam o Judas. O que que faziam? Porque como a gente ficou com raiva de Judas por ter entregue Jesus, faziam um boneco com calça, jeans, costuravam. E as costureiras da rua faziam esse boneco. E entregavam pra gente malhar o Judas. E a galera linchava o boneco. A galera destroçalhava o boneco na rua. E nós achava engraçado. Sem saber que a gente tava fazendo uma apologia ao linchamento.
Total!
Caramba, é.
Que louco.
Cara, como que você lincha? Meu, hã?
Já viu isso?
Se eu ouvi, eu participava. Eu era pequeno e ficava. Lá, 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 joga, chuta ele. Já chutei Judas, você acredita? Você tipo, hoje não chuto mais ninguém. Não chuto.
Caramba, e se Jesus voltasse, nunca que ele ia fazer isso com Judas?
Imagina, é? Ele perdoa ainda, né? Mas tem umas teorias sobre essa coisa da crucificação de Jesus e de Judas e tal, que fala que Jesus, ele já sabia que Judas ia entregar e ele mesmo assim continuou e tal. E falando em teoria, você lembra, a gente falou de Leonardo da Vinci, mas vocês lembram daquele filme Código da Vinci?
Nossa, é maravilhoso esse filme. Esse e o Anjos e Demônios, pra mim.
É do Dan Brown, né?
Nossa, cara, é.
O Dan Brown.
O livro, depois o filme.
Veio o livro, depois o filme. Tinha uma brisa nessa questão, tinha uma teoria nessa questão do Código da Vinci que falava que durante a Santa Ceia, Jesus estava com Maria Madalena. E eles sugeriram nesse Código da Vinci de que Maria Madalena e Jesus tinham um caso. Se você olhar Jesus. Na pintura... É, Jesus, né? Se você olhar na pintura a Última Ceia do Leonardo da Vinci, Jesus, ele tá com a mão meio assim...
Uhum.
E tem outro apóstolo com a mão meio assim. E você vê que forma um cálice nos dois. É o cálice, tipo, da união dos dois. E se você olhar esse apóstolo, ele parece uma mulher. Ele não parece um homem. E Código da Vinci meio que falava isso. O cálice sagrado era que Jesus e Maria Madalena tinham um caso. Eles eram um casal. Era o que pregava o Código da Vinci, não sou eu que tô falando. E aí, se você olhar a Santa Ceia mesmo, a pintura do da Vinci, parece uma mulher que tá ali. Quer ver?
Você falou do Leonardo da Vinci, a gente falou agora um pouco mais cedo sobre o lance da espiritualidade, de às vezes receber mensagens vindo de cima, né? Acontece que teve uma época da existência do Leonardo da Vinci, que ele era um cara ali, tal, e ele ficou sumido por cerca de 4 meses sem as pessoas saberem do paradeiro do Leonardo. E quando ele volta, Dan, ele volta desenhando com as duas mãos. Ele volta fazendo todas as suas criações.
Caramba, ele some abduzido.
A galera acha que é isso.
Abduzido e volta logo. Isso foi uma teoria minha. Olha a foto aqui.
É uma teoria real. Que
ó, Jesus. Real, gente. Olha Jesus e olha o apóstolo do lado.
Nossa.
Parece uma mulher.
Super. Que inclusive tá meio que com as roupas trocadas, né? Tá com
isso! Manto... Jesus com o manto vermelho e a roupa azul e ela com o manto azul e alguma coisa assim.
Isso, isso.
Mano, é uma mulher, velho.
Não é? Não, e aí a gente falando também de espiritualidade, a gente pensa na seguinte questão. Olha as pinturas que os caras faziam antigamente. Gente, a Capela Sistina de Michelangelo. É na Itália, né, que tá? A Capela Sistina é uma coisa absurda. Mas a gente que pensa... Porque, na verdade, o que acontece? Naquela época, se dava muito valor às obras de arte. Né?
Mas peraí, porque eu já vi documentário dizendo que...
Que pagavam pouco.
Pagavam pouco. Eles, na verdade, eram... teve muitos deles que faleceram pobres. E sem reconhecimento.
Sim, não, mas é o que eu tô te falando. Naquela época, você dava muito... Mas amiga, se a gente for olhar... A humanidade não evoluiu muito nesse sentido. Porque aquela coisa assim... Artista no Brasil, por exemplo, ganha bem. O cara dança, canta, representa, faz um monte de coisa. O cara ganha bem, o cara não ganha.
Não ganha, velho, não ganha.
Não ganha. Se o cara não for um cara que tem um empresário, ou que for assim, o cara, entendeu? Uma mina foda, que dança pra caralho, tal, tal, tal. E tiver alguém ali do meio. Igual a gente tava falando nos bastidores, que a fama não é, não é pra quem... A fama, pelo menos no Brasil, ela não é pra quem tem talento. Ela é pra quem tem contato. Mas é pra galera, a maioria é pra quem tem contato ou é filho de famoso. Porque, por exemplo, a gente não evoluiu muito. Naquela época, você vê a Capela Sistina de Michelangelo. Uma puta pintura, detalhe, tudo foda. E o cara ganha pouco. Leonardo da Vinci com os quadros dele maravilhosos. Mona Lisa, você não sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando, se ela tá triste. Uma coisa, sabe, uma profundidade. E a galera, ah, eu quero... Bota aí essa mulher rindo aí. Bota aí. Hoje em dia, nós temos artistas muito bons. Muito bons. Pintores maravilhosos e tal. Mas a galera tá tipo... Ah. Né? Entendeu? É foda isso. Eu vejo... Cara, eu vi um dia... Eu não vou saber quem que era esse cara. Mas eu vi um vídeo no Instagram de um cara que ele fazia quadro com areia. Não sei se você já viu.
Nossa, não vi.
Ele pegava um negócio assim, eu colocava umas areias coloridas e ele ia só mexendo. Nossa. Ia fazendo coqueiro, ia fazendo praia. Meu, ficava perfeito. Eu falei, não, isso não existe. Isso é um ET. O cara é foda. Quem dá valor pra esse cara? O cara na praia. Não que estar na praia é ruim, mas o cara podia estar nas maiores galerias de Londres, Nova York, Paris. Entendeu? Então, quer dizer, infelizmente, a arte ela ainda é vista com... Igual você falou, o cara pode morrer pobre.
É.
Um cara como o Mickey... Aí passam-se as gerações, o cara morre, e aí todo mundo hoje em dia... Foda pra caralho.
É, exatamente.
E homenagem, depois que
homenagem,
morre...
E homenagem, o cara homenagem. Morre. Não, pode depois fazer homenagem enquanto eu tô vivo.
É. Bota nome de rua depois que
morre. Não, eu quero fazer sucesso enquanto eu tô vivo. Que porra de morrer e depois... Ai, Daniel era um grande cara do terror. Não, eu quero agora. Eu quero agora.
Imagina a rua Daniel Pires.
Não, eu quero agora. Quero passar na... Tô estacionando na rua Daniel Pires.
Mas tem um cara que ele tem um canal... ele fala muito bem, eu não vou lembrar o nome dele... Mas ele fala sobre isso, ele comentou também, né, sobre por que o sertanejo faz muito sucesso no Brasil e continua fazendo sucesso desde sempre. E que ele até fez uma relação, tipo, da Pabllo Vittar com o agronegócio. E é isso, tipo, por quê? Por conta do agronegócio.
Uhum.
Porque promove cada vez mais o agronegócio, então tem, tipo, muita coisa por trás, não é só música,
não
entendeu?
É só música, é. E também, amiga, tudo é dinheiro.
É.
Tudo é dinheiro. Precisa vender, cara. Precisa vender, precisa... Sabe, os empresários estão de olho aí em quem é vendável.
Inclusive, quem é vendável vai sair o filme do Mamonas.
Isso aí tem muita polêmica.
Cara, a gente tava falando agora há pouco dessa coisa de... Ah, eu não vou em tal lugar, não vou numa rua porque vai acontecer tal coisa, não voltei antes, estava sendo assaltado. Na época dos Mamonas, antes do acidente, eles falam que eles sonharam com um acidente de avião.
O Dinho falou, né?
Quem falou, eu lembro que foi acho que era Júlio Hazek, que era o tecladista, que era aquele que tinha o cabelo
Pode
pintado.
Crer.
Eles estavam indo viajar, não sei se era pra Portugal, alguma coisa assim, pra fazer um show. E aí isso passa na Globo. Porque você pode falar assim, não, é mentira. Mas o cara tava vivo e o cara morreu. Ele fala, ai, essa noite, ele tava indo acho que cortar o cabelo. Ele fala, vou cortar o cabelo agora que a gente vai viajar hoje. Pra Portugal, alguma coisa assim, fazer um show lá. É. Primeiro show internacional, alguma coisa assim.
Isso, que até o cara mas fala hoje assim, vamos ver se as mulheres lá têm birimbau.
É, alguma coisa
zoa,
assim,
outra...
faz uma zoeira e tal. E aí ele pega e fala, mas eu sonhei com um avião, alguma coisa assim, avião caindo. Ele fala, avião caindo.
É.
Cara, não é possível. Não, gente, não é possível. Se fosse um cara que fala avião caindo e vive, sobreviveu, não sei, podia ser uma... Mas o cara morreu.
Ou e ele não falou zoando. Quem tava zoando
não,
era
mas,
o amigo
mas mesmo. Sabe quem que ficava zoando? O Dinho, ele, que era o vocalista do Mamonas, ele ficava zoando, mas ele zoava sempre. Todo mundo falava que. Tem uma parte, acho que, de umas matérias da televisão, do Fantástico, não lembro, que todo mundo fala: puta, toda hora o Dinho fica falando que o avião vai cair. E o Dinho, esse avião tá tremendo, esse avião vai cair. Então quando você fala várias vezes, parece que é uma coisa que o cara sempre faz a mesma piada.
Uhum.
Só que o tecladista, o Júlio, fala num dia e morre no outro.
É.
E ele fala de avião caindo.
E é isso que ele fala, que ele sonhou.
E é o cara que morreu. Não. Não é a
premonição total, né?
Eu, quando eu faço festa, é porque minha cabeça buga mesmo. Não, é premonição.
E a piada que ele faz, premonição. Ele fala assim, vamos lá, vamos pra Portugal, vamos ver se as mulheres lá têm bigode.
Isso, porque eles têm a música lá do Roda Roda Vira, né? Roda Roda Vira, Roda Roda Vem. Então, e aí ele fala disso, que eles estavam indo, e ele fala... Mas tem o vídeo, cara, tem o vídeo, solta o vídeo aí. Tem o vídeo, tem ele falando, sonhei com uma coisa...
É muito bizarro isso.
Sonhei com um avião caindo, alguma coisa assim, tal, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o cara tava prevendo.
Loucura, velho.
O cara estava prevendo. Você acredita em premonição?
Pra caraca, sim, velho. Pra caraca.
Acredita?
Acredito.
Lembra do filme Premonição?
Ai, é nossa, muito bom,
cara,
mano.
Eu amo o primeiro.
É um dos mais assustadores.
Esses dias a gente tava na estrada e a gente viu um caminhão com
as madeiras, com os troncos. Cara, é foda essa cena. É muito bem feita. É muito bem feita. Tem uma cena do filme Premonição que eles vão no necrotério. Não sei se vocês lembram disso.
Esse não.
Que é de Premonição. Eles vão no necrotério, que um dos amigos dele tinha morrido. E aí eles vão no necrotério pra tentar falar com o cara que cuidava dos corpos. Que o cara que cuidava dos corpos era um cara negro bem alto, que é o cara que fez, acho que o Candyman. Que era o ator que fez o Candyman na primeira versão. E aí tem uma cena que o amigo dele está... O corpo do amigo tá deitado lá, mortão e tal. E aí o amigo pega e faz assim com o braço. Vum! E aí todo mundo assusta, e aí ele, aí o ator, né, que fez o Candyman, não precisa ter medo. Isso aqui é espasmo. A morte continua falando depois. A morte continua se comunicando com o corpo, assim. Calma, e os amigos assim, cara, eu não esqueço dessa cena. Por que que eles vão lá atrás do cara? Porque acho que eles querem saber quem é o próximo a morrer, porque eu acho que o cara sabia, sim, alguma coisa assim. Tá. Porque a morte meio que vai seguindo e tal. E tem umas mortes de premonição que eu gosto muito. Essa cena do caminhão com os troncos de madeira é muito perfeito. Porque eles usam... Assim, a cena é tão boa que a gente esquece dos efeitos especiais que eles usam. Mas eles usam o zoom, um formato que é o zoom e a câmera rápida. Então, a coisa faz... Em câmera normal, né? Aí depois faz...
É muito bom,
cara,
mano.
É foda. E aí entra no vidro
do carro,
do motorista, do carro. É. E aí dá pra ver o sangue. Cara, é foda essa cena.
E vai tudo em câmera lenta.
Tudo, e faz barulho. A câmera lenta bate, a câmera faz em câmera lenta, depois ele entra com tudo no carro. Aí você fala...
É muito bom.
E o que a gente gostava de Premonição eram as mortes que tinha. Teve essa. Eu me lembro também de uma do vidro. Não sei se vocês lembram dos pombos. Que o cara tá no dentista.
Sim. Nossa, sim, cara.
Que ele tá no dentista e tal. E aí, na hora que ele desce, um vidro enorme vem em cima dele, assim. E estraçalha ele, assim. Tem essa
é muito
do ônibus. Você lembra do ônibus? Que a menina tá falando, ela vai no meio da rua, aí ela pega e fala assim: se vocês estão nesse negócio de morte, eu não aquele.
Ela foi, acho que foi um dos primeiros. Que
bem Regina George.
Cara,
assim.
Cara, é uma morte que os que estão na frente só levam um jato de sangue na cara, assim. Cara, premonição era.
Montanha-russa,
medo. Então. Você tem medo, então.
Eu morro de medo de duas coisas. Eu já sonhei que eu tava vendo montanha-russa descarrilhando.
Você já sonhou?
Lembra do Looping Star?
Sim.
Do Play Center?
Sim.
Eu sonhei que o Looping Star tava descendo e na hora que ele vai fazer o primeiro looping, ele cai.
Ai, meu Deus.
Jesus amado.
E isso me dava uma perturbação no sonho. E eu acordava, tipo, eu morro de medo.
Mas
de ver.
Como que foi? Você ia antes?
Eu tava olhando. Assim, eu adoro parque de diversões. Eu
montanha-russa, você vai.
Vou em todos. Eu vou em montanha-russa, eu vou em roda gigante. Eu tenho medo de roda gigante, porque ela é lenta. Você fica no alto, tipo, meu Deus do céu.
Entendi.
Aquelas rodas gigantes abertas de parquinho, eu não vou. Aquelas que tem só um negocinho que você senta assim.
Ô, você viu que morreu esses tempos aqui no Brasil, né? Uma menina que ficou pendurada numa roda gigante, caiu e morreu, mano.
Não, mas é uma roda
ela
gigante
morreu?
A moco de ah, não, sei morreu, lá, não. 1900
estragou.
Cara, e uma coisa que eu morro de medo é de acidente em parque de diversão. E tem uns acidentes, assim, absurdos em parque de diversões. O antigo Play Center, ele teve alguns acidentes em parque de lá nele. Eu lembro de uma vez, eu não esqueço até hoje, que tinha um brinquedo que chamava... Eles deram o nome de Loop, que era L-O-O-P no Play Center.
Uhum.
E ele era o... No Hopi Hari, esse brinquedo chama... Como que é o nome? É um que é uma faixa, assim, que você senta. E aí ele vai girando assim, ó.
Ele gira em todos os... Ele gira no próprio eixo.
Ele gira no próprio eixo assim, e vai girando em numa volta 360.
Não era o Evolution.
Não é o Evolution. É, no Hopi Hari, eu esqueci o nome desse brinquedo.
Eu lembro qual que é esse brinquedo.
É... Hecatombe. Eu acho que era Hecatombe no Hopi Hari. No Play Center, eu lembro que quando eles lançaram esse, o menino caiu. Eu não lembro se ele morreu, mas eu lembro que ele quebrou as duas pernas e os dois braços.
Eu lembro disso. Eu lembro disso.
Faz muito tempo. Eu lembro que eu tava lá em Avaré, eu lembro dessa reportagem. Pequena. E aí o cara foi rodar e ele cai. Teve no Looping Star, que é esse que eu sonhei, que cai a montanha-russa, só que descarrilha. Mas não foi um acidente de uma magnitude tão alta. Mas foi uma batida, que um carrinho tava parado, preparando para sair. E o outro veio, na hora que eles estavam ali preparando, e bateu. E, meu, a batida desses carros é muito forte. Falou que uns estudantes estavam sentados e um quebrou o nariz, alguma coisa
que
assim.
Que aflição.
Porque bateu e aí você não consegue... Meu, porque para
pra
pensar.
Airbag,
não,
né?
Tem, não tem. Você tá sentado e você não consegue sair.
Não, não é uma coisa que você tá se preparando.
Não, não, assim, cara. E outra, por mais que você se prepare, porque, por exemplo, se você tá ali segurando e você tá com o braço rígido, forte, dependendo da batida, ela quebra teu braço. Céu. Porque...
É verdade. Pá,
entendeu? Então você tem que se entregar, você tem que deixar. E teve no Hopi Hari, né? Teve o um acidente mais. Acho que foi em 2014, da menina japonesa que morreu na torre, né?
No elevador.
No elevador, torre, né?
É. Como que foi isso aí?
No Play Center, esse brinquedo chamava Turbo Drop, que é uma torre. Era no Play Center, acho que era 60 metros de altura, acho que o Hopi Hari é por aí também. É muito alta, que ela é um tubo assim, e ela sobe. E aí você vai, três cadeirinhas aqui, três cadeirinhas aqui e três cadeirinhas ali. E aí ela sobe, e na hora que ela chega lá em cima, ela... E ela desce.
Ah,
aí você...
É
muito bom, eu já fui várias vezes. Eu fui na torre do Hopi Hari, antes de acontecer.
Jesus, eu não
gosto. E aí eu me lembro que uma menina veio, ela acho que ela morava no Japão, ela veio pra passar férias no Brasil, 14 anos ela tinha. Não lembro qual ano que foi. É, mas acho que ela tinha 14 anos. Ela vai numa cabine que tava em manutenção. E aí ela cai. Porque o que acontece? Na hora que chamava La Torre Eiffel lá no...
Isso, no Hopi Hari.
Quando o coisinho cai, ele desce, ele volta. Então ele desce, dá a primeira queda. Depois ele volta até o meio e ele vai caindo devagar pra ir parando. No dela, na hora que caiu, ela não caiu. Só que na hora que voltou pra cima, o negócio subiu e ela cai.
Jesus.
Ela cai e ela aí bateu no chão e a galera começou a gritar. Caiu uma pessoa, caiu uma pessoa, caiu uma pessoa. Mano,
imagina quem tava lá embaixo.
Imagina, meu Deus. Amiga, eu sempre penso nisso.
Eu já sonhei com isso, sabia?
Eu
que
sempre
eu tô passando
penso
na
nisso.
Rua, já sonhei duas vezes que eu tô passando na rua e tem alguém já estatelado no chão.
Meu Deus.
Que caiu de um brinquedo?
Não, de prédio.
De prédio? Não, eu morro de medo.
De o prédio. Meu medo, já sonhei umas três vezes com isso, é muito foda.
De ver alguém morrendo, cara, deve ser a pior sensação do mundo. Então você imagina a galera na fila vendo isso. Pum, e aí, aquela gritaria, a menina caiu, prestaram os primeiros socorros. Ela não aguentou e faleceu. Só que tem uma curiosidade. O Hopi Hari não tirou a torre de lá.
Não mesmo.
Ela fica lá, só que ela nunca mais funcionou. Ninguém nunca mais andou nela. Só que ela tá lá até hoje, essa torre, né? E se eu não me engano, a família acho que ganhou uma... Acho que foi uma indenização de... Não sei se foi 28 ou 14 milhões. 28 milhões de reais que eles ganharam uma indenização. Mas assim... Não paga, a menina de volta, não paga nada.
Gente, podia ser 100 de milhões.
E, cara, é uma fatalidade absurda, assim, né? Porque, meu, imagina, você vai... E, cara, você para pensar que a gente, quando vai no parque de diversão, a gente olha aquilo tudo colorido, tudo bonito, rodando, a gente não imagina que aquilo é tudo um mecanismo ferrado. Se aquilo sai do eixo, meu amigo...
E além disso, eu penso naquela questão de, assim, a gente que trabalha em várias empresas, já trabalhou em várias empresas, a gente sabe que nos backstage é sempre... Mano, tem que... Nunca é 100% maravilhoso. Você acha
não
que...
É, não é, não é. Você
pensa nos backstage
não,
também.
É,
os caras, mano, hoje o negócio tá meio zoado. Tomara que ninguém morra. Você acha que não, não
é
deve
porque,
acontecer
meu, porque tem que ter
assim?
Uma manutenção, tipo, quase diária.
E
você para pensar?
Os caras não sabem, às vezes, e falam, mano, tomara que ninguém... Você acha que não rola isso aí também?
Então, deve rolar, mas... Na cena do Premonição da Montanha-Russa, eu lembro que os carrinhos voam do trilho.
Uhum.
Eles vêm... Aí tem uma hora que eles... Que a Montanha-Russa, porque ela é tudo interligada, né? Os trilhos da Montanha-Russa.
É.
Tem uma hora que o trilho sai assim, ó. O carrinho... Tum! Cara, e vai... E tem umas montanhas-russas nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês já viram... Que ela, o trilho tá aqui, e ela vem aqui com o trilho, aí ela desce aqui, ela vem aqui, ela desce, ela junta, e aí o carrinho desce. Você já viu
não.
isso?
Na mesma hora.
Que ela, cara, imagina. O trilho se monta na hora, assim.
O trilho se monta na hora. eles sobem, é, por exemplo, o trilho tá aqui, né, a descida. Então, esse trilho tá reto aqui, aí o carrinho tá todo mundo aqui, ó. Eita, tá. Então, esse aqui sobe, todo mundo sentadinho aqui, esse aqui sobe, aí ele vem aqui, desce e junta, e aí o carrinho desce. Tem montanha-russa assim. Cara, é uma engenharia...
Jamais!
É uma engenharia fodida, mas assim, deu um pepino, já era. E você não tem como escapar, porque você tá preso. Você tá preso naquilo.
Eu acho que é por isso que eu não gosto de montanha-russa.
Porque eu não prende a gente.
Exatamente. E são coisas muito radicais que, tipo, eu não... Eu... Nossa.
É muito radical, cara. É muito radical.
Eu sou de boa, velho.
É. E teve um vídeo esses dias de um parque de diversões que eu não sei se foi... Não foi no Brasil. Mas era um país aqui da América Latina, se eu não me engano. Não lembro se era Argentina, alguma coisa assim. Que era aquele... No Play Center chama Double Shock. Chamava Double Shock. Que era um que você sentava e ele ia de lado, assim, ó. E ele ficava fazendo assim, ó.
Ah, lembro, muito sei, da hora.
Era muito legal. Teve acidente com esse no Play Center também. Nos últimos dias do Play Center, um menino foi arremessado. Jesus. Uma moça foi arremessada, alguma coisa assim.
Oh, mas eu já fui no Play Center e tiveram que parar no meio do negócio, não sei.
Nesse, no Double Shock?
Porque ele tava meio que pulando, cara.
Então, mas aí... Mas aí teve um desse, tem vídeo disso. Que é o... Ele começa a girar tão rápido que toda a estrutura pula.
Isso, aconteceu.
E aí todo mundo começou... Oh my God, meu Deus, meu Deus. E ele assim, ó. E as pessoas, tipo, imagina o drama da pessoa que tá aqui vendo o negócio pular. Meu, você vai ser esmagado, Jesus. Você vai ser jogado. Mas não aconteceu nada. Eles conseguiram parar o brinquedo. E aí, o brinquedo parou, assim. E tem um outro que eu lembrei agora também. Cara, eu não lembro o lugar, mas eu lembro do acidente. Que é uma torre também, só que não é uma torre igual aquela do Hopi Hari, do Play Center, que todo mundo senta assim, mas é uma torre cheia de cadeirinha em volta, que as pessoas, ela vai subindo e vai girando assim, ó. Não sei se você já viu essa.
Não.
E aí tem um momento que ela chega lá em cima, ela cai, puff, cai com tudo no chão. E todo mundo...
Jesus!
Machucou um monte de gente.
Não é que cai com, tipo, que nem o outro.
Não. Ela só vai subindo, ela... girando, você fica... girando assim, ó, tipo, num eixo. Mostra ela girando, subindo. Tem vídeo disso também. Também não foi no Brasil, acho que foi em Orlando. Não, não foi em Orlando, não lembro onde foi. Que ela vai subindo, e na hora que ela chega lá em cima, do nada, ela desliga e... cai no chão. E dá pra ver todo mundo fazendo assim, ó. Mano, imagina, quebra a coluna, quebra tudo.
Gente, acho que deve ter, tipo, mano, desligou o negócio, trava onde tiver.
É. Porque não, mas então, é, negócio, caiu, cai, tem esse então... vídeo. Acho que o menino morreu nesse daí. Eu acho que o menino morreu. Cara, é foda, né?
Tem... Mano, já faleceu na Disney também, há muito tempo atrás. Ah, é? Acho que num começo da Disney. Tem até o vídeo de uma menina que ela é esmagada dentro de um brinquedo. Sabe essas... Você entra num barquinho, que aí vai girando, aí vai passando dentro de um túnel, aí tem os bonequinhos.
Ah, eu acho que é tipo, Montanha Encantada.
Isso, sim, exatamente.
Pegou fogo, eu acho. Ah, não, um brinquedo caiu em cima dela, não foi?
Na verdade, esmagou? Assim, esmagou, porque tava em teste, eu acho que fase de teste.
Eram os ursinhos, né?
Aí ele virava assim, o negócio. Virava assim e ficava girando. E onde elas estavam sentando, o barquinho girava e o cenário girava. Então teve uma hora que... Ela girou e o cenário junto girou e esmagou a menina.
É, eu lembro. Então, tem essa
o vídeo,
coisa.
Dá pra ouvir o grito da menina. Gente, não ouço, porque, sei lá, eu não. É pesado.
Onde
pra mim, eu não gosto.
A gente foi, parque de diversão. Mas, cara, isso é muito macabro. E sabe uma coisa que você falou da Disney agora que eu lembrei? É, tem um parque da Disney do Mowgli abandonado. É, gente, foda! É foda, ele é tipo numa ilha que você chega de barco e ele tá abandonado. Você vê toboáguas assim, ó, com um monte. Cara, o que. Olha, isso me dá até arrepio. Lugar com água abandonado é o que me dá medo. Porque qualquer coisa que você cai numa água suja, velha, com bicho. Não, você se afoga e você não consegue sair daquelas coisas todas coloridas. E tem um parque da Disney que foi feito pro Mowgli, pro ambiente do Mowgli, que o Mowgli é o menino lobo, né? O menino da selva, que tá abandonado. E aí você vê lá. Teve até um youtuber norte-americano que foi, mas aí eu acho que ele. Acho que ele meio que quis enfeitar. Mas ele começou a mostrar. Dentro de umas salas, umas fantasias, tipo, do Mickey, muito grandes, assim, do urso, do Mowgli, tudo jogado, assim.
Mano,
e aí ele,
que
ele beleza. Consegue gravar, e é um parque, tipo, proibido, que ninguém consegue chegar lá. Porque ele tá no meio de uma ilha e tal. É um parque abandonado do Mowgli, cara.
Que mano, da hora,
por que, que deixam que... assim?
Mano, mas é meu sonho visitar. Meu sonho visitar um parque. Imagina um parque. Meu, pra mim seria o vídeo perfeito.
É.
Visitei o parque abandonado da Disney, do Mowgli.
Tá doido.
Cara, abandonado, abandonado. E falando em... Nossa, eu vou lembrando das coisas, né? Falando em parque abandonado, já ouviram falar de um artista chamado Banksy?
Não. Eu acho que sim.
Banksy, ele é um artista... Não sei se ele é irlandês. Eu sei que chama Banksy.
É aquele que tem um... Que é um cara gritando.
Jogando isso, assim. Tem uma que a menina tá jogando uma flor. Isso, umas coisas que ele faz uma... Sim. O Banksy, ele é legal porque ninguém sabe quem ele é.
Uhum.
E, de repente, aparecem obras dele na cidade. Por exemplo, Nova York e tal. E o Banksy fez uma Walt Disney Creepy.
É verdade.
Você já viu isso?
Eu já vi, já vi.
Ele fez uma Walt Disney Creepy, não sei se foi no Japão, algum lugar dos Estados Unidos. E ninguém sabia que estava sendo construído. Quando, de repente, ele inaugurou e falou, inaugurei. Ele começou a falar, vão pra minha Walt Disney Creepy. Aí mostrava uma pequena sereia num lago todo sujo, velho. Tipo, num lago verde. E aí ele fez... Olha pra você ver como o cara é genial. Ele fez uma pequena sereia. Sabe quando você põe uma imagem na tela e a imagem dá um erro de...
É um glitch. Isso.
Ele fez uma escultura com a cara da Ariel em glitch. Ela sentada,
gente,
uma escultura em glitch. Sentada
num
coisa. O castelo feito de lata, todo velho, feio, assim. E ele começou a fazer uns brinquedos todos ruins. Todos... Olha isso, olha esse da baleia.
Nossa!
É uma crítica,
mano,
a manter as orcas, né, em cativeiro. E aí, uma das obras dele, ele faz a orca saindo de dentro da privada. Uma pessoa fazendo ali o show dela,
mano,
e tal.
Mano, muito legal, cara.
Teve uns acidentes com essas orcas que são treinadas pra pular e tal. Que eles pegam os domadores dele lá e matam, né?
Porque não são animais domesticados.
Não, não,
né,
são, gente? Não são. Tem um vídeo que até mostra isso, que a instrutora, a treinadora da orca, ela tá lá fazendo e de repente a orca começa a pegar ela e não deixa ela sair mais.
Caraca.
Vai matando ela na água e ela morre afogada. Caraca. Mas a orca, pelo que eu entendo, ela fala orca assassina, né? Mas é dela, tipo, de brincar
Sim.
com a coisa. Então, por exemplo, às vezes se você cair no mar, ela pode tentar... te salvar, mas o peso dela, ela vai te matar, porque ela vai tentar te jogar pra cima. Cara, você vai virar um boneco num bicho enorme daquele.
Gente, tipo gato. A gente morava em casa, a Coquinha, nossa gatinha, ela pegava barata, pegava cigarro.
E brincava e jogava
pra cima, e fazia assim, e jogava de novo pra cima.
Um dia eu entrei, o meu gatinho tava com um passarinho lá, e o passarinho, tipo,
um
cabeça
passarinho.
Mole. Do nada, até hoje eu não sei de onde entrou esse passarinho que o meu
Qual,
bicho.
O Trevor?
O outro? O Trevor assim, ó. E o pequenininho assim, ó, vum, vum, e o passarinho morto. Cara, ele matou o passarinho e ele brincando. Cara, é muita coisa pra gente lembrar.
Ele é muito
pentelho. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Mas é muita coisa pra gente lembrar. Mas é foda demais todas essas estruturas.
A gente comentou que o Gaspar parece o nosso, o Chuck, só que versão gato. Ele fuxica tudo. Mano, a gente chegou
fuxica.
Na casa do Dani.
É verdade.
A gente colocou salgadinho. Ele viu tudo.
Ele fuxica.
Tudo. Enfiou a cara em todos os lugares. Tudo quanto é canto. Quanto é buraco.
Oh, bonitinho.
Falando em casa e tudo mais, você falou que descobriu onde é a casa do Homem Torto.
Puta! Cara, a casa do Homem Torto, eu tava mexendo aí no...
Ele deu uma piscada ali.
Deu uma piscadinha, né? A casa do Homem Torto fica na Inglaterra, na Grã-Bretanha.
Peraí, tem uma casa do Homem Torto de verdade?
Existe a casa. Ela chama The Crooked House. A casa torta.
Mas peraí, é uma casa de
fã?
De fã ou é uma...
Uma casa de verdade, que ela existe há mais de 600 anos.
Caraca.
Ela foi construída em 1320 e pouco. Deixa eu pegar aqui o caderno que eu anotei as coisas.
Adorei, tem um monte de paçoca.
Mas a casa foi construída em 1395, numa vila medieval, que tá até hoje super bem preservada a vila, chamada Lavenham. Que se escreve L-A-V-E-N. N-H-A-M. Então, era uma casa que ela era... Eu fiz até um desenhinho. Ela era assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas depois a gente faz...
É tipo um castelinho.
Corte. Tipo um castelinho. Ela tinha três partes, né? E aí, o cara... Porque, essa cidade ficou conhecida pelos tecelões de lã fina. E aí o dono dessa casa, ele ficou muito rico, de repente, com um tipo de lã que só era feito ali, naquela cidadezinha, que não era medieval, era a cidade mais rica. Aí ele ficou rico, mandou construir a casa, só que ele tava tão empolgado com a casa, que ele construiu e tipo, mano, vamos lá, constrói. Então não esperou as coisas secarem pra terminar de construir direito a casa em si. E aí com o passar do tempo ela foi ficando torta.
A casa e os seus móveis, essas coisas? Ou a casa inteira?
A casa. A estrutura da casa. Tá. Tipo os prédios em Santos,
sei,
sabe?
Sei.
E aí a casa em si foi ficando torta. E essa casa foi inspiração para o poema e a música infantil Havia um Homenzinho Torto, né? There was a Crooked Man.
Havia um homem torto que andava sem parar. Achou uma moeda, é fácil de encontrar.
E aí, com o passar dos anos foram vários donos da casa e etc. E aí em 2018, um casal, o Alex e o Oli, compraram a casa. Só que na verdade agora...
Casal gay. Olha,
eles dividiram a casa. Então, tipo, era uma parte pequenininha, o meio da casa e outra parte pequenininha. Então eles ficaram só com uma parte pequenininha. Se transformou em três casas, a casa geral.
Sim, sim.
E só a casa deles que eles manteram com a cor original, com as...
tem foto disso?
Tem foto, digita aí no Google pra você pesquisar. The Crooked House, Inglaterra, que você vai achar. E a casa deles, onde ele mora, antigamente era a cozinha e uma estante de guardar coisas. Aí a parte do meio era um salão medieval ali que tinham festas. E a outra parte, a terceira parte, era os aposentos da família que morava lá.
Caramba, então a verdadeira casa do homem torto existe na Inglaterra.
Existe na Inglaterra. Ela é laranja.
Aqui, ó. Ela é laranja.
Deixa eu ver.
Não. Aqui, né? Não vou deixar ser. Essa aqui?
Essa daí, caraca, essa
que
mesmo.
Que linda, velho.
Essa mesmo.
Caramba. Inclusive, ela tá torta mesmo.
Quando esse casal comprou, eles receberam... as antigas moradoras eram mulheres. E assim que eles compraram a casa delas, elas deram uma carta pra eles, falando: bem-vindo à casa torta. E eu espero que vocês saibam, tipo, tudo bonitinho, assim, muito obrigada por vocês terem comprado, espero que vocês aproveitem a casa. E que vocês vão aproveitar certas companhias que a gente também aproveita. Aí eles falaram que a casa é assombrada, mas de um jeito legal, que tem alguns fantasmas lá. Tem um que fica no quarto, que é uma mãe e um filho. E o Alex, que é um do casal, ele falou no vídeo que ele já viu a mãe, ele tava dormindo, ele acordou, ele viu a mãe assim. Ele não sentiu medo nem nada, ele sentiu um conforto. Mas sentiu. E também tem uma que é a Mr. Carter, que ela é uma russa de 1960. Ela comprou a casa em 1960, durante esse período. E ela veio da Rússia quando no último império que se quisar.
Mas ela era uma viva que comprou a casa, é isso?
Era uma viva
que
comprou a casa.
Não é um fantasma da casa, essa russa.
Essa russa não. Tem a mãe e o filho no quarto.
Tá.
Aí tem essa russa, que ela e o pai eram sacerdotes na Rússia. Teve a revolução, eles fugiram pra Inglaterra. E aí ela comprou essa casa. E depois ela faleceu, só que ela faleceu dentro da casa. Então, às vezes, o Oli, que é outro cara, ele sente um cheiro de floral, assim, de um perfume mais floral, que dizem que é ela, senhorita Carter, que está ali.
Aparece
na casa do
por
homem
ali.
Torto. É.
Cara, mas você sabe que a história do Homem Torto, do filme de Invocação do Mal 2, onde ele aparece pela primeira vez, a história real, ela não é contada no filme.
Não é, não.
Né? O que só é contado é que tem a caixinha, que na verdade é um zootropo, que não é uma caixinha de música. É um zootropo que você vai girando assim. Eu ouvi um barulho aqui do meu lado. É uma caixinha que você vai girando e aparece vários homens tortos. Mas a história real conta a história de um homem chamado Ryan, que ele se muda para um apartamento antigo em Nova York.
Uhum.
E aí, na hora que ele chega, ele é viúvo, ele se muda com o filho, a esposa dele faleceu. Ele se muda com o filho dele, o nome do cara era Ryan. Ele se muda com o filho dele de 7 anos pro apartamento. E na hora que ele chega, tem vários móveis tortos no apartamento. Tipo, uma cômoda torta, mas torto mesmo, assim, parecendo os filmes do Tim Burton.
Uhum.
E aí ele diz que tem um quarto fechado, tipo um porão. Eu não sei se no estado, na história real fala que é um porão. Tem apartamento que tem porão, alguma coisa assim. E aí ele encontra um quarto meio fechado nesse apartamento e ele não quer abrir. Só que aí eles vão dormir na primeira noite e conta-se que o menino consegue abrir esse quarto. abre esse quarto, encontra um poema e lê um poema, que seria um poema amaldiçoado. Eita. E aí dizem que no outro dia ele acorda e encontra o corpo do filho todo retorcido e torto, igual aos móveis.
Não.
E aí o menino teria lido, e aí teria, tá, esse poema junto com esse zootropo com o desenho do homem torto. E aí ele diz que aí começa a lenda, se origina a lenda do homem torto. Esse brinquedo vai para uma loja de brinquedos antiga.
Siri?
Nossa,
nossa, mano, do nada uma voz aqui.
Eita, rapaz.
Siri, onde está o homem torto?
Não há ninguém chamado homem torto compartilhando a localização com você no app buscar.
O homem torto está atrás de você. Com uma piroca torta. E aí ele diz que encontra o homem torto. Aí ele diz que vai, esse brinquedo vai para uma loja de brinquedos. E depois ele é vendido para a família lá em Enfield. Quando entra em Invocação do Mal 2. Legal, né?
É da hora. Nossa, é muito da hora essa história. Inclusive, perto da na mesma vila que a casa que foi inspirada para a canção de criança do Homem Torto. É, tem a casa do filme do Harry Potter, que foi a casa abandonada dos pais do Harry Potter, do Harry Potter e as Relíquias da Morte 1.
Olha,
é no mesmo lugar.
É mesmo?
Não é a mesma casa, sim, mas é ali na mesma vila.
No mesmo lugar. Muito que bem! Então a gente encerra hoje o LendaCast, depois de falar do quê? De Parque de Diversões Assombrados, Premonição, Reencarnação, Horror Expo. Annabelle. Muita coisa no podcast. Anitta e Fábio, muito obrigado por mais esse LendaCast incrível. Obrigado.
A gente que agradece você, meu amor, por ter convidado a gente. E te esperamos no Podbrisa também.
Verdade, tá, preciso voltar, hein? Faz tempo que eu não vou no Podbrisa.
A galera já tá te cobrando aí pra já voltar, tá, no Podbrisa.
Mas é bom que dá saudade, né?
É verdade.
É bom que dá saudade. Pessoal, encontra vocês onde?
No Instagram, @muitabrisaoficial e @podbrisa. Podbrisa é o nosso podcast, o podcast do Muita Brisa. Estamos também no TikTok, Instagram, YouTube e Quai. Muita Brisa e Muita Brisa Oficial em todos. E também o Podbrisa também tem o seu próprio canal aqui no YouTube. E é isso. Também estamos no Spotify. Podbrisa tá no Spotify.
Muito que bem. Então, se você quiser ver cortes desse podcast, desse LendaCast, todos eles vão para as minhas redes, @danpireslenda. No Spotify, para quem está assistindo pelo YouTube, é o LendaCast. Até o próximo episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Havia um homem torto que andava sem parar. Achou uma moeda, é fácil de encontrar. Como é que é? Ele tinha um gato torto, o rato foi caçar. Uma piroca torta que eu quero abençoar. Tchau!